Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém? Deus abençoe. Amém? Amém. Vamos orar? Amém, Jesus. Pai nosso, está nos céus, nosso Senhor, nosso dono, nosso Criador, esperança, esperança nossa, nossa salvação, Jesus. Levamos, Senhor Deus, as nossas orações ao Senhor, nosso pedido, nosso clamor, invocando, pedindo ao Senhor orientação, direção, pedindo ao Senhor Deus que nos ensine, pedindo ao Senhor que fale conosco, não se canse a nosso respeito, Jesus. Por mais que a igreja tenha vivido um momento de extrema frieza, dificuldade, por mais que nós estejamos distantes do Espírito de Deus, distante, não é a fé com certeza que o Senhor espera, mas nós estamos aqui, Jesus, nos arrastando. Nós estamos aqui, Senhor, mendigando de uma forma ou de outra, clamando por misericórdia. Falamos assim porque nós assim temos nos julgado fracos, assim temos nos julgado sem força para mantermos de pé. Sentimos, meu Deus, da fraqueza. Por isso nós invocamos por ajuda, por misericórdia, pelo alimento, pelo pão da vida, pelo pão que nos dá força. Ajuda-nos, renova a nossa fé, a nossa força, renova, Deus, a nossa esperança. Tem misericórdia. Nós não sejamos contados entre aqueles que estarão sendo destruídos por falta de fé, estarão sendo destruídos por terem crido na operação do erro, na mentira, no engano, por aqueles que não deram crédito à verdade, ao Evangelho, da nossa salvação. Tem misericórdia de nós, Jesus. Tem misericórdia de nós. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor pode. Só o Senhor, Jesus, tem palavras de vida, palavras que com certeza poderão nos convencer. Fala conosco. Não nos deixe conformar com o mundo, com o tempo, com o presente, certo? Não permita, Senhor, que nós nos envolvamos, nos envolvemos com tudo isso. Tem dar ouvido ao Senhor. Ajuda. Amém.
Invocaste. invocar-te-ei, Senhor. Vida tens me dado e sei que por causa de sua proposta sofrerei. Tenho a certeza, pois com sua doutrina vida eterna eu terei. E tenho medo de esquecer dos conselhos do Senhor. Por isso me dá força, Senhor, minha alma te invocará. Suplico tua graça em minha vida, não me deixe desanimar. Por isso me dá força, Senhor, minha alma te invocará. Suplico tua graça em minha vida, não me deixe desanimar. Não me deixe, Senhor. Suplico tua graça em minha vida, não me deixe desanimar. Suplico tua graça em minha vida, não me deixe desanimar. Por isso me dá força, Senhor, minha alma te invocará. Suplico tua graça em minha vida, não me deixe desanimar. Por isso me dá força, Senhor, minha alma te invocará. Suplico tua graça em minha vida, não me deixe desanimar.
Podemos cantar. Amém. Todo mundo desanimado? Quem está desanimado, diga amém. Amém? Amém? Não? Amém, meu Deus? Amém? Todo mundo desanimado? Ou não? A nós, Deus. Amém. Você está animado com o que, Estevão? Com o que? Não tem muita coisa para animar, gente, não tem? Mas para desanimar tem muita coisa. Para desanimar tem muita coisa, né? Nós precisamos achar um jeito de ter ânimo. Deus fala assim, tenha bom ânimo, né? Então, até graças a Deus aí pelo... para aqueles que ainda têm, que estão animados, né? Certamente tem mais coisas para animar do que para desanimar, porque tem muita coisa no nosso mundo, na nossa época, no nosso tempo, tem muita coisa para desanimar, né? Então essas setas, essas coisas que vêm para desanimar, seria bom a gente evitar, né? Evitar as coisas que servem para desanimar e apegarmos àquelas que nos animam, que são poucas, né? As coisas que nos animam são poucas. Mas vamos, por exemplo, o que é que serve para animar a igreja? O que serve para animar a igreja? Quem pode dizer uma para mim?
Reunião. A reunião anima. A reunião. A reunião.
A reunião?
É, anima. A reunião é uma das coisas.
É uma das coisas. A congregação, né, Tony? A reunião. Uma das coisas. Você vinha conversando com o Neto, no carro. Falei com o neto: neto, o neto está fazendo um trabalho aí com os jovens, com os adolescentes, né? Os adolescentes, então, ele está fazendo um trabalho aí com os adolescentes. Aí esses dias o Vitor disse que tinha dois adolescentes, né, Vitor? Foi? Foi, tinha dois. Duas meninas. E ele continuou pelejando com as duas. Foi fez com as duas. Se ele largasse de mão, teria acabado. Já na última reunião que ele teve com esses meninos, já teve um resultado melhor, né, Neto? Tinha mais de 5. Tinha? Quanto? Umas 10. Tinha umas 10, né? Mas, então, tem essa reunião com esses meninos aí que o Neto está pelejando, né? Para ver se faz alguma coisa por eles, por esses adolescentes, que é muito necessário, é muito importante. É muito importante. Pode salvar vidas e ajudar muito os pais nessa situação, né? Então o Neto é um voluntário nesse trabalho aí. O Estevão está fazendo um trabalho interessante lá em Nerópolis, né, Estevão? Aproveitando lá os trabalhadores da sua empresa, ele reúne os trabalhadores e tem insistido, tem feito um esforço muito grande para poder evangelizar um pessoal lá, socorrer, orientar, que também tem sido uma coisa importante. Abrir os olhos. E a tarefa da igreja é isso: ensinar o caminho ao pecador. O jovem, o adolescente, é um pecador. E um pecador em potencial. O jovem, para passar do mal a pior, é daqui para ali. Porque tem uma mente fértil e uma facilidade muito grande de se envolver com coisas, né? Então, a obra da igreja, o trabalho da igreja é abrir os olhos, das trevas converter para a luz, do poder de Satanás para Deus. Esse é o trabalho da igreja. Também tem um trabalho sendo feito, para mim, considero muito, muito importante, importante demais, tem ajudado muito, que é o que o Carlinho faz lá em Pires do Rio com o site, né, a rádio Povo de Deus. Tem as notícias que a gente tem, eu tenho visto a obra que esse trabalho tem feito, é muito interessante, tem ajudado muita gente mesmo. E assim, né, sobra espaço para muita coisa ser feita. Então, como o Toninho falou ali, nós temos as reuniões, mas é muito pouco. Só isso aqui, se você se limitar a assistir uma reunião por semana, uma, é muito pouco. Tem que fazer alguma coisa mais, né? Senão a chama apaga. A chama apaga. Deus tem mostrado isso para a gente. E a tendência é, com essa dificuldade que nós estamos sentindo, com essa pandemia, tendência é dificultar ainda mais, né? Os trabalhos que eram feitos nas viagens no interior, a gente viajava quase todo dia, tá sendo muito difícil. Então, é bom que se faça alguma coisa a mais. Para você tem que fazer alguma coisa a mais. Você sentir mais útil, sentir que é importante, que é o seu trabalho é bom para Deus. Amém. O que que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre o senhorio de Deus. O que é o senhorio de Deus? Senhorio, essa palavra senhorio significa a esfera de ação, né? O domínio, direito de senhor sobre alguma coisa, senhorio, direito de senhor, de dono sobre alguma coisa. Por que que nós chamamos ele de senhor? Por que que ao dirigir a Deus você diz Senhor? Né? Por quê? Porque você se considera dele. Você se considera dele. Eu sou teu Senhor. Né? O Senhor é o meu Senhor, o meu dono. Amém? O Senhor tem toda a autoridade, todo o poder, tudo sobre mim. Por que que normalmente o filho chama o pai de senhor, chama a mãe de senhora? Porque ele entende. Se ele não entende, mas essa é a esfera de ação dos pais sobre os filhos. Ele tem domínio sobre os filhos. Os pais têm domínio sobre os filhos. Estou vendo ali a menina da Graciela sentada ao lado da mãe, tal, etc. Ela não sai dali se a mãe não deixar, né, Fé? É ou não é? Não sai dali se a mãe não deixar. Fica lá quietinha, assistindo. O correto é isso. Estou vendo ali os filhos do Marquinhos também. Sobre o domínio dos pais. Amém? Então, os pais. Tem lá o Luzia, né, Luzia? Com a filha do lado. É assim: a esfera de ação que os pais têm sobre os filhos é o domínio deles. Deus tem poder sobre nós? Deus tem domínio sobre você? Você se considera realmente dele? Tu és o meu Senhor. Tu és o meu Senhor. Entrega os seus caminhos ao Senhor. Confia nele. Senhor, eu não tenho. Quantas vezes a gente faz essa oração? Eu não tenho outro Deus. Eu não tenho outro Senhor. Só o Senhor é o meu Deus. E essa palavra Senhor, realmente ela precisa existir uma expressão correta no entendimento. Eu só posso fazer aquilo que o meu Senhor aprova. Tudo que eu tiver que fazer, eu preciso do aval. Eu preciso do aval de Deus. Por quê? Porque eu preciso do aval de Deus, por quê? Porque Ele é o meu Senhor. Amém? Então ele fala, por que que diz Senhor, Senhor? Por que você diz Senhor, Senhor e não faz? Por que diz Senhor, Senhor? E não faz o que eu determino, não faz o que eu mando. Tem um versículo que fala isso. É Lucas 6:46, se não me engano. Por que dizeis Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Não é? Lucas 6:46. É quando os discípulos, Lucas 6:46, lê Renata, por favor.
E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo?
Aí, mas repete mais uma vez.
E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo?
Isso, então, vai chegar um momento, por exemplo, lá, na hora que tiver, a hora que você for pedir a Deus uma coisa, a hora que você for pedir a Deus uma ajuda, que você chegar nele e falar, mas eu não te conheço, ele vai dizer para nós, para você, eu não te conheço, é a primeira vez que eu estou, você veio aqui pedir, você veio falar comigo, eu não te conheço. Não, eu estou lá na reunião, eu vou na reunião, se eu não me ver lá, eu vejo, mas não te conheço. Eu vejo você por aqui para lá, andando, subindo, descendo, fazendo, passeando, eu vejo você almoçando, jantando, nada escapa aos olhos de Deus. Mas eu não te conheço. Aqui mesmo. Tem algumas pessoas que eu vejo entrar, sair, tal, etc., mas eu não conheço. É importante que Deus nos conheça. É importante que Deus nos conheça. Ele pode estar vendo você subir, descer, tal, etc. Ver você na academia, ver você no trabalho, ver você para baixo, para cima, mas ele não te conhece. E muito menos você a ele. Para que nós sejamos dele, propriedade dele, é preciso que ele seja o nosso dono, é preciso que ele seja o nosso senhor. Propriedade, dono. Hã? Em João 15:14, diz que Deus pode ser nosso amigo. Deus pode ser nosso amigo. João 15, é 15:14. São 15:14.
Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando.
Repete.
Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando.
Vocês são meus amigos se vocês fizerem o que eu mando. Claro, né? Claro, caso contrário. Eu faço o que eu quero, eu não tenho nada a ver com Deus. Eu faço a vontade da carne e do pensamento. Eu faço o que eu quero. Então ele não pode ser meu senhor. Né? Para ele ser meu senhor, tem que ser do jeito que ele manda, não do jeito que eu quero. Não sei se vocês estão entendendo. Para Deus ser o nosso Senhor, para você ter essa liberdade de chegar até Ele, Senhor, essa expressão Senhor é usada do servo para o dono. O servo para o dono. Senhor, por que você me chama de Senhor? Por que você me chama de Senhor? É muito perigoso, gente, a gente passar a vida inteira chamando Deus de Senhor e fazendo o que Ele não gosta. Você passa a vida inteira irritando a Deus, aborrecendo a Deus, porque você chama de Senhor
e faz do jeito que você quer. Faz do jeito que você quer. Não faz do jeito que ele manda. Porque o que não é amigo é o quê? Não é amigo, é inimigo. Né? O que não é amigo é inimigo. Então, vocês são meus amigos. Por que vocês são meus amigos? Porque vocês fazem do jeito que eu mando. O inimigo faz do jeito que ele manda? Não faz. O inimigo não faz do jeito que ele manda. Então pensa bem nisso. Se você quer a amizade de Deus, ele precisa ser o seu Senhor. Se você quiser ser amigo de Deus, é fundamental que ele realmente seja o seu Senhor. Não pode simplesmente ser chamado de Senhor. Amém? Porque quando eu passei a minha vida, quase uma grande parte da minha vida, no exército, onde realmente lá no exército a coisa realmente funciona, a hierarquia funciona. O Milton, o Silvio, pessoas que estiveram comigo no quartel, sabe, lá o soldado mais antigo é senhor do soldado mais moderno. O cabo é senhor do soldado, o sargento é senhor do cabo, né? O oficial é senhor do sargento, e assim vai indo. Por quê? Porque o mais moderno, ele manda no mais, o mais antigo manda no mais moderno. E o outro tem que responder senhor. Fulano, sim senhor. Né? Se não, não é o senhor. Então, gente, é fundamental que nós tenhamos realmente essa relação de obediência com Deus, levando isso mais a sério. Porque podemos incorrer num erro muito grande, que é chegar na hora, no momento em que você procura Deus, chamando ele até de Senhor, e ele responder para você: não te conheço. Amém? João 15, 23.
Aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai.
Repete.
Aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai.
Aquele que me aborrece. Por que que eu aborreço a ele? Por que que eu aborreço a ele? Hã? Não faz. Ele fica aborrecido. E quem aborrece a ele, aborrece a Deus. Agora eu vou fazer a oração aqui. Senhor, olha, todas as vezes que eu vou fazer a oração, eu me dirijo a ele dessa forma: Senhor, tem misericórdia. Mas tem misericórdia de você se você insiste em fazer o que eu não mando. Tem misericórdia de mim, Senhor, mas como ter misericórdia se você não me obedece? Se você não dá ouvido? Então como que eu vou te ajudar? Como que eu vou te ensinar? Se você me aborrece, se você não faz o que eu mando. Amém? A igreja, ela tem que fazer alguma coisa para sair da situação em que ela se encontra, que na verdade não é outra senão que ela tem aborrecido a Deus. Tem aborrecido a Deus. Não tem feito aquilo que Deus quer que nós façamos. Amém? Amém. Vamos abrir no livro de Jó. Jó, capítulo 41. João 41, versículo 11. Renato.
Quem primeiro me deu, para que eu haja de retribuir-lhe, pois o que está debaixo de todos os céus é meu.
Repete.
Quem primeiro me deu, para que eu haja de retribuir-lhe, pois o que está debaixo de todos os céus é meu.
Amém. Será que nós entendemos que tudo que está debaixo do céu pertence a Deus? Que nada é nosso e que tudo pertence a Deus? Tudo pertence a Deus. Será que nós entendemos que é dele, é do Senhor? Será que nós vivemos assim? Ou nós vamos levando uma vida como se as coisas fossem nossas, como se tudo fosse nosso? E na verdade não é nosso. Pertence a Deus. Aí seria, Deus, como que eu devo viver? Como que eu devo viver? Como que eu devo proceder com as coisas que estão comigo? Como que eu devo proceder com as coisas que estão comigo, sendo que elas não são minhas, elas pertencem a Deus? Como que eu devo proceder? Porque nós vivemos como se as coisas fossem nossas. Nós vivemos como se fosse nosso, agimos, procedemos, tomamos decisões como se fosse, tudo fosse nosso. E não pertence a nós. Nesse Jó 41, não sei se vocês chegaram alguma vez a pensar. Tem, não sei se na sua Bíblia, no versículo 1: poderás pescar com anzol o Leviatã? Ou ligarás a sua língua com a corda? O que significa esse Leviatã aí? Lucido está dizendo aqui que é o diabo. O que você acha que é o... outro aí, Toninho, outro aí, é. O que significa esse Leviatã? O que significa Leviatã? Pode pôr uma corda no seu nariz, ou com um espinho furarás a sua queixada? Porventura multiplicarás as suas suplicações para contigo? Ou brandamente te falará? Fará ele concertos contigo? Ou o tomarás tu por escravo para sempre? Brincarás com ele como se fora um passarinho? ou o prenderás para as tuas meninas? Olha esse versículo aí. Brincarás com ele como se for um passarinho? Ou o prenderás para tuas meninas? Aqui está dizendo assim: esse Leviatã é um animal tipo crocodilo. Tipo um crocodilo. É um animal que não sei se existe. Acho que não existe. Mas é um animal aquático, tipo um crocodilo. Aí você brinca com um crocodilo, brinca. Você leva o crocodilo para suas meninas brincar? Você tem assim uma relação de domínio com esse crocodilo? Será que você tem acesso a ele? Imagina o crocodilo dentro d'água e você brincando com o crocodilo. Tem um versículo que diz assim, versículo 8: põe a tua mão sobre ele, lembra-te da peleja e nunca mais tal intentarás. Por quê? É a última vez que você pôs a mão numa coisa. Põe a tua mão sobre ele e lembra-te da peleja e nunca mais tal intentarás. Gente, está falando aqui de Deus. Está falando aqui de Deus. De Deus. Está comparando um animal tipo dentro d'água. Imagina que um animal dentro d'água, a água, nós temos uma... já temos alguma coisa contra nós, que é a própria água. E dentro da água, nós não temos domínio nenhum, força nenhum. Força nenhuma. E o animal que é da água, ele tem domínio sobre a água. Então é muito fácil ele levar vantagem sobre você. Aqui está falando de Deus. Que a gente não pode brincar com Deus. Que a gente não pode ter o tratamento que às vezes nós estamos tendo com Deus. Por quê? Porque vai chegar um momento, você, o jacaré, o crocodilo, se ele irritar com você, se você, né, entrar ali dentro e ele está um... acabou. Está dizendo aqui, ó, você põe a mão sobre ele, lembra da peleja e nunca mais tentará. Nós não podemos brincar com Deus. Nós precisamos levar mais a sério. Levar mais a sério Deus. Amém? Porque a ira de Deus, um determinado momento, a ira de Deus será derramada sobre a terra. Ou não vai? A vingança de Deus, a vingança, o dia da vingança. O dia que Deus derramar a sua ira sobre a terra. Então nós, se chamarmos Deus de Senhor, nós, se realmente nos dirigirmos a Deus como Senhor, vamos conversar com Deus mais seriamente. Nós precisamos realmente entender melhor esse domínio, esse senhorio, esse poder que Deus tem sobre nós. O que Deus espera de mim? Para que eu sirvo para Deus? Por que você diz Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Qual é a obra que Deus realiza hoje Qual, o que, que Deus espera do ser humano? Não está escrito que o ímpio, os ímpios se farão cinza debaixo dos pés dos santos? Não digo dos nossos pés. Ele já fala assim, eles farão cinza debaixo dos nossos, né? Eu ainda não considero que eles vão falar ser cinza debaixo do nosso. Eu tenho mais medo de ser cinza debaixo do pé dos outros. Eu não estou me considerando esses que terão os ímpios debaixo dos seus pés. Você tem, meu filho? Até tinha, né? Você acha que você terá os ímpios debaixo dos seus pés? Os injustos, os pecadores, os que estão destruindo a terra, estarão debaixo dos seus pés? A sua justiça, a sua santidade, a sua relação com Deus, você realmente o tem como seu Senhor, como seu dono, seu amigo, para que os ímpios estejam debaixo de seus pés? Por isso é que eu digo que é perigoso. A gente, nós não podemos brincar com o crocodilo, nós não podemos brincar com ele. Amém? Não é coisa de brincar, não. Vamos ver alguma coisa que está aqui? Lê para nós, Renata. Pode ler. Pode a partir, pode ser. Vamos ver se dá tempo. Vamos ver se dá tempo. 22.
No seu pescoço pousa a força. Perante ele, até a tristeza salta de prazer.
Amém. Você acha que a tristeza salta de prazer perante o crocodilo? Ou a tristeza salta de prazer perante Deus? Então, está se referindo a um animal tipo jacaré, crocodilo, etc., lá da água. Mas aqui está falando-se de Deus. De Deus. Continua.
Os músculos da sua carne estão pegados entre si. Cada um está firme nele e nenhum se move.
De Deus. De Deus. O seu coração.
O seu coração é firme como uma pedra e firme como a mó de baixo. Levantando-se ele, tremem os valentes. Em razão dos seus abalos, se purificam. Se alguém lhe tocar com a espada, essa não poderá penetrar, nem lança, dardo ou flecha.
Nada pode penetrar quem? Quem? Deus. Continua.
Ele reputa o ferro palha e o cobre pau podre. A seta o não fará fugir. As pedras das fundas se lhe tornam em restolho.
Deus. Esse Deus aqui que eu preciso ter como amigo. É esse Deus que eu preciso ter do meu lado. É esse Deus que eu preciso fazer amizade com ele. Esse Deus aqui. Do Jó 41. Ele é forte para ninguém botar defeito. Ele é poderoso. Continua.
As pedras atiradas são para ele como arestas e ri-se do brandir da lança. Debaixo de si tem conchas pontiagudas. Estende-se sobre coisas pontiagudas como na profundezas faz ferver, como uma panela. Torna o mar como quando os ungüentos fervem. Após ele, alumia o caminho. Parece o abismo tornado em brancura de cans. Na terra não há coisa que se lhe possa comparar, pois foi feito para estar sem pavor.
Foi feito para ficar sem medo. Amém? Medo. Tudo Deus pode. Mas como eu preciso de Deus? Como eu preciso do Espírito de Deus para não ter pavor, para não ter medo? Como eu preciso de Deus, do Espírito, esse Espírito que está sendo oferecido a nós? É esse Espírito aqui, ó, do Jó 41, é esse Espírito que está sendo oferecido a nós. Como eu preciso, Senhor, dá-me do Teu Espírito. Como eu preciso desse Espírito para não ter medo? Porque a gente morre de medo. A gente, entendeu? De medo. Não é, Lucilda? Tem muita coisa para falar. Nós temos medo. Porque nós somos fracos. Nós somos muito fracos. Fraquinhos. Qualquer coisa vai para o brejo. Medo, nós temos medo. Muito diferente desse espírito aqui. Nossa igreja precisa tomar posse. E quem tem esse espírito quer nos dar esse espírito, que é o Senhor. Quem tem esse espírito quer nos dar esse espírito. Amém? Todo, versículo 34,
todo o alto B é rei sobre todos os filhos de animais altivos.
Tudo ele vê, tudo ele pode, tudo ele é capaz. Ou nós não acreditamos nele, ou nós não temos essa fé. Se você não acredita nele, larga de mão. Porque se você acredita nele, ele tem esse espírito aqui. Ele é tudo, né? Aí vem no 42, no versículo 1. Deus estava falando com Jó. No 42, versículo 1. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes. Por que que Jó falou tudo podes? Bem sei eu que tudo pode. Nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Realmente, Senhor, só o Senhor é Deus. E aí Jó continua dizendo: quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Aí ele fala, Jó: por isso falei do que eu não entendia, coisas que para mim eram maravilhosas, maravilhosíssimas, que não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu ensina-me. Com ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então Jó quando entendeu a grandeza de Deus que ele estava jogando fora, quando ele entendeu que tudo aquilo que Deus tinha e estava sendo oferecido para ele, ele falou: eu me abomino, eu me arrependo. Imagina então nós, a hora que chegar no... e você dizer: Senhor, ele vai dizer: meu filho, você nunca foi meu servo, Você nunca deixou que eu fosse seu Senhor. Você nunca. Amém? É diferente chamar de Senhor e tê-lo como Senhor, dono. Porque enquanto eu vejo o Senhor, eu não tenho, né? Eu não tenho tido essa força, eu não tenho tido esse poder, essa autoridade, tudo isso que o Senhor quer me dar. Por que que eu não posso ter? Por que que eu não tenho? Por que que eu não posso ter? Amém? Lembra de um versículo que Deus disse aos discípulos, quando ele, antes de subir, ele falou para os discípulos: fica em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Fica em Jerusalém até que vocês recebam mais alto, mas ele orou: fica até que vocês recebam poder. Poder é o quê? Poder, né? Como que você faz se você não pode? Como se você pode fazer se não tem poder para fazer? Então, fica em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Agora presta atenção. O apóstolo Pedro, alguém passou na sombra de Pedro e foi curado. Amém? Pedro, quantas coisas Pedro, Paulo, Tiago, os discípulos fizeram. A igreja antes do poder e a igreja depois do poder. A igreja, ela cresceu depois que ela recebeu poder. Amém? Então eu tenho esses dias me preocupado, orado. Primeiro, eu lembro sempre da igreja, mas é preciso que toda a igreja entenda e busque o quê? Amém? Que ela suba o monte, que ela fale com Deus, que ela tenha realmente Deus como seu Senhor. Amém? Ela tenha Deus como seu Senhor. Apocalipse capítulo 11. Tem uma música que fala: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala. Os que confiam no Senhor. Mas quem confia no Senhor? Quem que confia? Por que que confia? Porque conhece o Senhor. Por que que confia? Porque sabe quem é o Senhor. Paulo falou: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu conheço o meu Senhor. Jesus Cristo. Disse: Eu e o Pai somos um. Eu decido o céu. Eu sei o que eu estou fazendo. É outra coisa. É outra coisa. Amém? Então, podemos estar, podemos, não quer dizer que estamos, não, mas podemos estar apenas religiosamente ouvindo e deixando de conhecer. Conhecemos, conheçamos e prossigamos em conhecer. De repente nós vimos que estava difícil, não estava dando certo, largamos de mão. Quantos já largaram de mão? Eu tentei, não deu certo, larguei de mão. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Não abrir mão. Não abrir mão de chegar, adquirir o poder de Deus. O limite para nós é Deus. Apocalipse capítulo 11, eu falei, versículo 17.
Dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomastes o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva.
Amém. Chegou o tempo de destruir a terra com terremotos, com tal, etc. Menos os filhos de Deus, menos os servos de Deus. Está aqui, ó. O tempo de dares galardão, recompensa, galardão, recompensa aos profetas, teus servos, quer dizer, aqueles que realmente o tiveram como Senhor. E aos santos, e aos que temem o teu nome. Teme. Por que que teme? Por que que você tem medo do crocodilo? Por que que você tem medo? Se tiver um crocodilo, você entra na água? E se nós conhecêssemos a Deus, nós temeríamos a Deus. Vocês concordam que a gente leva uma vida? Vocês concordam? Que a gente leva uma vida assim, que... não? Como se Deus fosse. Que Deus não é brincadeira. Jó 41 está mostrando que Deus não é brincadeira. Eu tenho certeza que nós conhecemos o crocodilo, e aonde o crocodilo estiver, o jacaré estiver, a gente chega, não chega. Aqui tem uma força dentro d'água que ninguém segura. Amém? Deus falou conosco?
Será que compensa? Ou será que é importante a gente buscar Deus? Conheçamos e prossigamos em conhecer, invocar o Senhor, botar o joelho no chão, realmente, ter. Onde está o Senhor? Quem é o Senhor? Para chegar ao ponto de dizer, eu sei em quem eu tenho crido. Chegar ao ponto de Jó falar, eu sei que tudo podes, meu amado, nenhum dos teus planos é frustrado. Jó falou, eu sei que tudo podes, meu Senhor, nenhum dos teus planos. Eu não quero ficar fora. Nós não queremos ficar fora. Gastar o nosso tempo, passar pela terra, a oportunidade que nós estamos tendo de conhecer a Deus, de voltar para Deus. É a oportunidade que Deus está dando a você de reconciliar com Deus. Nós somos inimigos de Deus. Aí nós estamos sendo reconciliados com Deus. Inimigos por quê? Porque não faz o que Ele manda. Reconciliado, eu me torno amigo e passo a fazer o que Ele manda. Ensina, Senhor, eu quero ser seu amigo. Eu quero ser seu amigo. Pronto. Eu tenho certeza que se nós fizermos orações e súplicas, não desanima, não. É só se desanimar. Às vezes, pelo jeito que você senta, nem tem a ver que você está desanimado. Amém? Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós não sejamos contados entre aqueles que serão destruídos, serão eliminados, que não vai servir para o reino de Deus. Não vai servir para o reino de Deus. Não serve. O seu currículo não foi aprovado. Amém? Você não tem medo, não? O seu currículo não. Amém, gente? Seu currículo, como é que está seu currículo? Arthur? Jonar? Seu currículo? Tá bom? Amém. Amém, gente. Muito bom. É bom ver o entusiasmo, a gente perceber, né? O ânimo. Né? Ver que realmente mexeu, né, Nilton? Como é que está seu currículo, Nilton? Você falou? É. Amém. Vamos junto melhorar o nosso. Amém, Jesus. Pai nosso, que está nos céus, os teus caminhos não são os nossos caminhos, teus pensamentos não são os nossos pensamentos. Senhor, é o Senhor do céu e da terra. Tudo foi feito pelo Senhor, para o Senhor. Inclusive eu, nós, fomos criados para a glória de Deus. Nós fomos feitos para a glória de Deus. A sua igreja gloriosa, dando testemunho, a sua igreja gloriosa, feliz, alegre, cantando, jubilosa, com palmas, gritando: Hosana, Hosana, o nosso Deus, dizendo: seja bem-vindo, Senhor, dizendo: bendito aquele que vem em nome do Senhor, te vendo, Senhor Deus, vindo a nós, tendo sobre nós os teus olhos e a glória de Deus enchendo toda a terra, e o poder de Deus jamais visto por alguém. Brilhando nos céus, com toda a sua beleza, com todo o seu resplendor. E nós, Jesus, dizendo: Hosana, Hosana. Obrigado, Senhor. E tudo que nós, ó Deus, pudermos hoje fazer para te ver feliz, alegrar o coração do Senhor, para lembrar o Senhor que ainda tem servos de Deus, que espera por Deus, ainda tem servos nessa terra que desejam servir, que desejam, Senhor Deus, ser teu amigo, ser teu amigo, fazer a tua vontade. Oh, Jesus, é tudo, Senhor, que nós queremos, o que nós precisamos, é ser teu amigo, Senhor, é fazer o que o Senhor tem prazer, fazer o que te faz feliz, o que te faz feliz. Ajuda. Amém. Amém, Jesus. Amém.
Problema no meu santo viver verdadeiro.
Amém.
Um Deus que me leva a crer na salvação e me olha o adormecer e me traz o amanhecer. Acima de todas as coisas, Ele é o maior. Ele é o hóspede destemível, poderoso. Deus foi a matéria e o que Ele está. Glorifico o santo nome do Senhor. É mais
merecedor. Louvarei o meu Senhor em alta voz. Aleluia, louvado seja o meu Deus. Adoro um Deus santo e verdadeiro, Deus que me leva a crer na salvação, que me olha o adormecer e me traz o amanhecer, e é acima de todas as coisas, Ele é o maior, Ele é forte e destemido e poderoso, fez os céus, a terra e o que neles há. É o Deus que pode tudo, nele eu posso confiar. Se eu me sentir cansado, nele eu posso descansar. Glorifico o santo nome do Senhor, é mais que merecedor.
Todo poder, toda força, né? Toda graça pertence ao Senhor, pertence a Deus. Amém? Deus te abençoe. Abraça o teu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.